Bom, eu queria chamar os participantes da última apresentação da manhã, aplicações para a gestão corporativa e mercado imobiliário. O mediador será o Eduardo Freitas, editor da revista Infogel. Eduardo. Denilson Novelli, gerente de business da Tecnisa. Ok. Renato Diniz, do Centro de Documentação e Memória Camargo Correia. Por favor.
Tudo bem?
Renato? Ok, Eduardo, é com você então.
Bom, esse debate vai um pouco na linha ainda do geomarketing, mas falando também da área de gestão de empresas. Então, a gente vai falar de gestão corporativa e mercado imobiliário. Queria agradecer a terem aceitado o nosso convite, o Denilson e o Renato. Então, o objetivo dessa conversa vai ser apresentar as possibilidades e os resultados de usar a geotecnologia, em especial as ferramentas do Google, para gestão de negócios e para o setor de venda de imóveis. Na área de gestão, o mapa é muito importante porque ele permite uma melhor tomada de decisão. Então, você pode visualizar as informações e poder fazer uma melhor escolha. Enquanto na área de imóveis, a localização é fundamental quando uma pessoa está fazendo uma pesquisa sobre um imóvel para fazer uma compra. Então, essas ferramentas de mapas online têm impulsionado bastante os negócios nessa área. Eu queria só inverter um pouco a ordem dos palestrantes para chamar primeiro o Renato, que vai falar um pouco mais genérico, né, a parte de gestão, e depois a gente vai para a parte de mercado de imóveis. O Renato Diniz é coordenador do Centro de Documentação e Memória da Camargo Correia, que é uma empresa que, além do setor imobiliário, está na área de cimento, de energia, de rodovias. O Renato é historiador e doutorando em História Social. Bom, desde 2004, o grupo está incorporando informações geográficas no seu relatório, que é dirigido para acionistas e para o mercado, e esse vai ser o assunto da palestra do Renato.
Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer à editora Mundo Geo pelo convite para participarmos desse seminário. Dizer que é um prazer estarmos aqui. Desde 2004, que o Grupo Camargo Correia, quando iniciamos a implantação do Centro de Documentação e Memória, está sendo desenvolvido dentro do grupo, né, um trabalho que é importante que a gente diga que toda a nossa fala ela se referencia à visão da memória empresarial, né? Qual é o principal objetivo de uma corporação ao desenvolver, ao criar e utilizar um centro de documentação dentro de sua estrutura de gestão? Principal objetivo de um centro de memória dentro de uma grande corporação, como por exemplo a Camargo Correia, que presente hoje em 18 países e com cerca de 60 mil colaboradores, é principalmente desenvolver uma visão processual, ou diria histórica, ou até numa visão mais ampla, num conceito mais amplo, uma visão cultural dos seus negócios e transformar essa visão num instrumento de gestão dos próprios negócios. Eu lembro que numa das primeiras aulas do curso de graduação de história, um professor que marcou muito nós da nossa geração, ele dizia o seguinte: quando você, qualquer que seja o seu objeto de análise histórica, um país, um grupo social, um personagem, um time de futebol, um negócio, antes de tentar entender o processo histórico que te explica esse objeto, tente entendê-lo geograficamente. Se você não consegue localizar geograficamente, e aí não é simplesmente, não estamos falando simplesmente da localização física, né? Mas o conceito de localização geográfica, de georreferenciação do seu objeto. Se você não conseguir fazer isso, você não vai fazer uma boa análise historiográfica do seu objeto. Ou, voltando ao nosso conceito mais amplo, uma análise cultural. E transformar essa análise num instrumento. E é nesse sentido, então, que a gente coloca as nossas frases iniciais aí de nossa apresentação, que pretende ser muito simples. O processo de internacionalização tem levado as grandes corporações brasileiras a desenvolver o conhecimento de mercados e culturas cujas configurações melhor se integrem à cultura empresarial brasileira como estratégia inicial de crescimento internacional. E quando nós vemos as telas do relatório anual, que nós apresentaremos o desenvolvimento da publicação de informações georreferenciais no relatório anual, e depois um outro produto, que é o mapa das hidrelétricas no Brasil, como que isso se desenvolveu e como que isso mostra a evolução, inclusive, do processo de internacionalização desses negócios. E aí, já a nossa conclusão até, ou seja, conhecer e interagir com novas culturas, no sentido amplo mesmo, como a gente se coloca como viajante, e no sentido de mercado, significa também adquirir conhecimento sobre a contextualização geopolítica dessas culturas e desses mercados. Aí que eu tento amarrar um pouco com a aula do velho professor final dos anos 70. Né? Se você participa da gestão de uma grande corporação e você tem consciência e você tem como objetivo a internacionalização desses negócios, você tem que conhecer culturalmente esses mercados falando de um outro jeito, você tem que conhecer a cultura desses mercados. E para começar a conhecer a cultura desses mercados, você tem que conhecê-los geograficamente. Em 2004, o relatório publicado em 2004 se refere às informações de... publicado em 2005, se refere às informações de 2004. E é esse relatório que... né? Infelizmente, graficamente, a gente não consegue perceber nessa projeção, mas foi a primeira tentativa de localizar no mundo os investimentos do Grupo Camargo Corrêa. Ele tem de fundo um mapa da América Latina, eu acredito que vocês não estejam conseguindo perceber, e alguns pontos onde a Camargo, em 2003, desenvolvia seus negócios, dentro do limite da América Latina, que era o campo de atuação do grupo naquele momento. A partir de 2005 e até 2007, se adotou essa configuração no relatório anual, e aí a gente já percebe que a ampliação, a internacionalização dos negócios já evoluiu bastante. A gente tem o exemplo aqui do relatório sobre 2006, publicado em 2007. É importante também que a gente esclareça, isso deve ser de informação de todos aqui, mas é importante que se destaque, que o relatório anual é um documento em que a administração do grupo, das empresas, presta contas aos acionistas e ao mercado, de maneira geral, sobre o desenvolvimento dos negócios. Né? Então, aqui, já se optou, né, num crescimento daquele conceito básico inicial, nós temos o mapa graficamente feito, sem muita acuidade de localização, né? Um artista gráfico, a partir do momento que se disse, temos uma fábrica, um centro de pesquisa da Alpargatas em Pedro Leopoldo, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ah, vamos lá, São Leopoldo está aqui. Tá, localizou e colocou no mapa. Acompanhado de informações formando um infográfico. Aqui a gente tem, então, o primeiro mapa, engenharia e construção, cimento, calçados, através da Alpargatas, engenharia de meio ambiente, cavo, têxteis, Santista Têxtil, hoje Tavex, energia, CPFL, que temos um colega presente aqui também no evento, transporte, né, basicamente são os negócios da CCR, da qual a Camargo participa, e da Ferrosur, uma empresa de transporte ferroviário na Argentina, e siderurgia através da Uzi Minas. No relatório sobre os negócios em 2008, que foi apresentado agora no começo, foi publicado agora no começo de 2009, a gente já evoluiu para o conceito de... E isso reflete também a necessidade do grupo de entender e de visualizar melhor seus negócios em todo o mundo. Né? É importante que se diga que a intenção inicial era fazer a georreferenciação através do Google Earth Pro, que é o que nós adquirimos uma licença, e publicar a imagem no relatório, a imagem gerada pelo programa. Mas, por questões de adequação gráfica e ao projeto gráfico, que é, tanto o projeto gráfico quanto editorial é feito pela Adroit Bernard, uma parceira nossa, chegou-se à conclusão que seria melhor desenvolver uma base de mapa graficamente mais adequada ao próprio projeto gráfico do relatório. E quem fez essa adequação para nós foi a Vista Divina. Então, aqui a gente tem um negócio de cimento, já onde percebemos os negócios no Brasil e a expansão para a Argentina. Concessões de energia, que continua sendo basicamente a nossa participação no grupo CPFL Energia, com as suas áreas de concessão e já usinas de geração que começam a se espalhar pelo país. Concessões rodoviárias, né, representado pelo nosso investimento na CCR, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Construção, nós tivemos uma dificuldade, não foi possível colocar... Né? Construção, a área de construção é a empresa básica da Camargo Correia, que nós, o Centro de Memória é ligado à Holding Camargo Correia S.A. e o negócio de construção é desenvolvido pela Construções e Comércio Camargo Correia. Não foi possível colocar todos os locais, todas as obras. A gente elegeu algumas, né? Porque não era possível. E aí a gente já vê negócios no Brasil, construção no Brasil, América Latina e África, Angola e Moçambique. Calçados, a Alpargatas, empresa que faz parte do grupo Camargo Correia, desenvolve negócios no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Espanha, que é o nosso centro distribuidor para a Europa. Negócio de engenharia de meio ambiente. Siderurgia através da Uzi Minas. Brasil, Argentina, México e Venezuela. Operações aeroportuárias. Em 2007, a Camargo Corrêa se associou a... Que vergonha. Formou a empresa Aporte, se associada a uma empresa suíça de administração portuária, que administra hoje aeroportos da América Central, Caribe, Curaçao, Colômbia, Chile e o aeroporto e o estacionamento do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foi muito interessante também, porque a partir do momento que nós levantamos todas essas informações referentes aos negócios, a gente percebeu que seria interessante mostrar a atuação de responsabilidade social e ambiental do grupo, além, é claro, das obrigações sociais, das obrigações legais, né? Então, a gente desenvolveu também um mapa de responsabilidade social do grupo, América Latina, África, e de responsabilidade ambiental. O que, muito simplesmente, a gente pode concluir, né, é que eu não precisei fazer uma apresentação de empresa por empresa para vocês conhecerem o Grupo Camargo Corrêa. A simples apresentação do mapa dá uma dimensão muito boa do que é hoje esse grupo brasileiro que se internacionaliza. E é esse o principal discurso de nossa fala hoje, mostrar como a informação geográfica contextualiza um objeto, no caso, o Grupo Camargo Corrêa. O outro produto que esperamos faça parte de uma série de produtos que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Vista Divina é o mapa das hidrelétricas no Brasil. A Camargo Corrêa tem um histórico, desde dos anos 50, de construir praticamente 50% do potencial instalado em hidrelétricas no Brasil. E, para nós, foi uma grande surpresa colocar isso no mapa e ver a repercussão que isso teve. E nós optamos por colocar não só as usinas construídas pela Camargo Corrêa, mas por todas as outras empresas concorrentes. E acabamos percebendo que esse mapa, contendo essas informações e as informações complementares, se transformou numa referência para quem quiser conhecer qual que é o panorama de hidrelétricas no Brasil. Então, esse produto, ele conseguiu ter uma dimensão muito maior do que um simples auxiliar, uma simples ferramenta de auxiliar à gestão do negócio construção hidrelétrica. Ele se tornou, e hoje é utilizado em universidades, pelas outras empresas construtoras de hidrelétricas no Brasil. É isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente e estamos à disposição para alguns esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, Renato. Agora, o Denilson Novelli vai fazer a sua apresentação. Ele é gerente de business e responsável pela estratégia de marketing digital e presença online da Tecnisa. Acho que vai ser uma palestra que vai mostrar mais ou menos o que o Rafael mostrou também, a junção de mapas online com ferramentas de mídias sociais e redes sociais. O Denilson é administrador de empresas com MBA em marketing. É contigo, Denilson.
Obrigado, Eduardo. Obrigado à organização pelo convite. Bom dia a todos. Ainda bom dia, né? Bom dia ainda. E eu vou falar um pouco da como a Tecnisa ela aplica as ferramentas do Google Maps e Earth, né, nos seus negócios, né? Pautado basicamente no site, né? Hoje o site ele representa 30% do volume de vendas que a Tecnisa faz. Eu estou falando de vendas, não estou falando só de prospecção. São 40 corretores que atendem exclusivamente os contatos vindos do site. E esses 40 corretores, que pertencem à própria Tecnisa, representam 30% do volume da empresa como um todo. E também vou falar da geração de oportunidades, do estudo de uma área que é importantíssima, é vital para a empresa, que é a incorporação, onde justamente eles fazem prospecção e estudo de terrenos, né? A localização, ele é um insumo básico, é a matéria-prima, é o coração do negócio de uma empresa do mercado imobiliário, né? Tecniza como construtora, não é diferente, e ela tem uma área de incorporação que estuda e compra seus terrenos, apoiado também por uma estrutura, um departamento de pesquisas, representado aqui pela Ana Cláudia, que me ajudou com alguns mapas aqui também dos levantamentos e informações que ela faz, usando o URF, por exemplo. A localização é um item tão importante que, obviamente, ela faz parte do processo de pesquisa por uma compra de imóvel, né? Obviamente, não é o único processo, né? Também a pessoa que vai comprar um imóvel, ela precisa saber, tem o desejo de um tipo de apartamento, dormitório, metragem, também o estágio de obra que ele está e o preço também, né? Estágio de obra porque tem gente que pode comprar no lançamento, aguardar toda a fase de construção e o recebimento, ou então tem gente que tem necessidade de mudar no momento, né? Então são variáveis, mas a localização é importantíssima, né? Tanto que 60% de empreendimento residencial ele é vendido para pessoas que estão a 3 quilômetros hoje desse empreendimento, né? Então, ou seja, 60% de um empreendimento residencial ele é comercializado para pessoas que estão até 3 quilômetros desse empreendimento, no raio de 3 quilômetros. Ou seja, a localização é importantíssima. Isso é um estudo interno, né? Uma informação do estudo interno da região metropolitana de São Paulo, né? E a localização também a gente explora no site, não só aqui como uma das fontes de busca para você achar o seu empreendimento, mas também agora já utilizando a integração de mapa, né? A gente utiliza numa busca avançada uma busca só por localização, onde eu posso buscar os empreendimentos da Tecniza mais próximos por um endereço, e aqui o raio, né? Eu coloco 2, 3, 4, 5 quilômetros do raio que eu quero, qual a Tecniza mais perto disso, por endereço, por bairro, por CEP, né? Já que 60% compro no raio até 3, é importante ele ter essa localização. Que serve para duas maneiras, né? Você serve para achar os empreendimentos mais perto ou mais longe, né? Vai que você quer morar mais longe da sua sogra, por exemplo, né? Então é uma maneira, né? Aliás, uma brincadeira com isso é que uma máxima disso diz o seguinte, né? Para quem vai comprar um imóvel, né? Diz o seguinte, que você tem que comprar um imóvel que não seja tão perto da sua sogra para ela não ir a pé, nem tão longe que ela vá de mala, né? Aqui é o resultado daquela busca, né? Que eu fiz por localização, busquei o bairro do Tatuapé, e ele já me trouxe aqui no site da Tecniza, uma aplicação do Google Maps através da LBS MapLink, né? Pontuando os imóveis da Tecniza nessa localização. Também, no resultado de busca, uma outra forma, quando você faz comparação de produtos, né? Eu posso vir aqui comparar produtos, né? Na comparação de produtos, eu estou lá com o mapa, né? Auxiliando o comprador em qual posição vai ficar mais perto da avenida tal, não sei o quê, e posicionando para uma compra, né? No mapa, na página de produto, é onde a gente explora mais a questão da localização. Então, obviamente, na página de produto, além do usuário, tem informação de todos os itens do produto, planta, metragem, visita virtual do apartamento e tudo mais. A localização ela é amplamente explorada aqui, já na primeira página que se carrega, né, da página de produto, com um mapa que ocupa toda a largura aqui da página, né? E eu ainda posso fazer algumas umas análises, estudos, né? Eu posso selecionar quais são os estabelecimentos mais próximos no entorno desse empreendimento, o que eu tenho de escola, farmácia, padaria, academia, supermercado, tudo com fonte da Telelistas, né? Na página aqui de produto, aqui do mapa, eu posso fazer a rota, que substitui os cavaletes, né, que ficavam nos postes lá de final de semana, né, aquela poluição visual, que felizmente foi proibida, né, e beneficiou muito também a internet, quem tinha uma estrutura já montada, né, de internet foi muito beneficiada. Posso traçar a rota, imprimir o mapa. Uma outra brincadeirinha com o cliente é, já que ele consultou o mapa, ele está vendo qual é a rua, Pio 11 e tal, do Pinheiros, e ele possivelmente vai até o local, para que ele vai anotar o endereço? Quer ter o endereço na mão para ir até o local? Digite o número do seu celular e receba gratuitamente um SMS. Um outro serviço pensando no usuário, né? E também o Google Earth. Ou seja, ele pode ter uma visão com fotos de satélite da localização do empreendimento. Na questão do mapa, da roteirização, está aqui um exemplo, né, de como chegar até o empreendimento. Você pode escolher como chegar ou como do empreendimento ir até um ponto, né? Isso ajuda o usuário. E aqui toda a rota para ir até o local. Isso aqui é o que acabou justamente substituindo os cavaletes, né? Você tendo ponto a ponto como utilizar. E hoje, só para ter uma ideia, são em torno de 140 rotas traçadas diariamente no site da Tecnisa, né? Ou seja, é uma grande força que o site também gera lá para o ponto de venda, né? Ou seja, todos os meus estantes, eles acabam recebendo o fluxo de pessoas que navegaram pelo site. Aliás, também outro dado, pesquisa interna, 93% das pessoas que compraram um imóvel da Tecnisa consultaram antes o site. Ou seja, eles receberam, né, toda a informação e estudaram o produto. Aqui uma visualização do Google Earth com a região metropolitana, né? O usuário pode brincar com o zoom, chegar até o terreno, clica no login da Tecnisa, ele tem as informações, imagem do produto, tudo, e acaba conhecendo toda a região. Obviamente, a gente expandiu isso, e hoje, com o crescente mercado de mobile, né, já estamos com um aplicativo para iPhone, né? Foi a primeira construtora a ter um aplicativo aplicativo do mercado imobiliário, né, para iPhone. Hoje, saiu até uma pesquisa recente da Gartner, agora do terceiro trimestre, dizendo que no Brasil já foram comercializados 220 mil aparelhos de iPhone e a Tecnisa ela já tem 2.300 downloads, ou seja, um pouquinho mais de 1% de todo o iPhone vendido no Brasil. Aliás, vi várias pessoas com iPhone, convido a testar e criticar e nos ajudar com a evolução dessa ferramenta, né? Desenvolvida pela LBS, MapLink, e também contou com a ajuda da nossa agência, que é a Mídia Digital, lá de Curitiba. Aqui um pouco da aplicação da ferramenta do Google Earth, já na outra linha, ou seja, para incorporação. Como o pessoal utiliza essa ferramenta para ajudar na decisão dos negócios, né? Aqui é uma aplicação que a nossa área de pesquisa, aqui com a Ana que está aqui, fez da seguinte informação. Ela tem como base o Google Earth e ela recebe mensalmente os dados de todos os lançamentos da região metropolitana de São Paulo, são dados da Embraesp, né? Então, mensalmente, ela atualiza esse dado, passando para a área que compra terrenos, justamente quais são os terrenos que foram lançados, qual o metro quadrado, toda a ficha técnica dele, 2, 3, qual metragem, né? Ou seja, toda a informação de estudo para quem for comprar o terreno, ter uma noção do mercado que já está lá instalado, né? Aqui um zoom mais próximo, chegando, por exemplo, isso aqui, um exemplo é o valor de lançamento, ou seja, esse produto aqui foi lançado a R$ 6.112 o metro quadrado, né? Aqui é um outro uso, também uma outra possibilidade de informação, onde tem o cruzamento da informação de renda do IBGE com o Google Earth, ou seja, ela conseguiu extrair a informação do IBGE sobre renda, plotou essa informação na MapInfo, a MapInfo gerou o geoposicionamento, ela transpôs aqui para o Google Earth, e com a questão da transparência, né, você regula e consegue pontuar. Ou seja, as manchinhas escuras são rendas maiores, né? E aqui, juntando, inclusive, com a informação daquela dos terrenos, ou seja, nessa região, quanto que foi lançado, tudo mais, sabendo, tendo toda uma base de informação para uma decisão de negociação de terreno. É isso aí. Muito obrigado, hein?
Obrigado, Denilson. Nós vamos para uma rodada de perguntas, então, devido ao adiantado da hora, aí, o pessoal deve estar com fome, e aí a gente teve poucas perguntas, mas eu tenho umas aqui também na manga. Queria perguntar primeiro para o Denilson, tem uma pergunta do Cláudio Romanelli. Obrigado. Como a Tecnisa faz para enviar o SMS com endereço gratuitamente para o cliente. Quem paga esse tráfego e qual o tipo de acordo com as empresas de telefonia celular?
Bom, nessa situação a gente usa uma integradora, TWW, também temos a Octo que fornece para a gente, né? São duas empresas que fornecem, são integradoras. Elas, na verdade, têm a conta com as operadoras e a gente contrata um número dessa integradora. Quem paga a conta é a Tecnisa, né? Na verdade, eu quero beneficiar o usuário. Então, o SMS é gratuito para o usuário, eu, ao final do mês, vejo todos os SMS que foram enviados e pago a fatura. Inclusive, a informação hoje são em torno de 22, 23, em média, SMS por dia gerados no site da Tecnisa com endereço, né?
Certamente esse custo não é tão alto assim também para uma empresa grande.
Não, o SMS hoje tem um custo baixo, realmente, e o retorno que ela dá para o stand de vendas, para o usuário, pela experiência que ele tem com o site da Tecnisa e que gera a venda, já se paga totalmente. Isso dentro das outras estratégias também, né? O SMS é um dos recursos, né?
Eu tenho uma pergunta para o Renato Diniz, do Cosme Neves, do DCEA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, acredito. Será disponibilizada através do Google Earth ou Maps a distribuição de todas as redes elétricas existentes no Brasil, assim como vocês fizeram com a... Vocês disponibilizaram as...
Hidrelétricas.
Né?
Não temos essa intenção, porque, primeiro que... Não é um dos nossos negócios a construção de toda a rede, né? Então, o principal negócio da Camargo de construção na área de energia elétrica é a construção de hidrelétricas. É uma boa sugestão. Por ser principalmente... Eu venho também do setor elétrico... a gente sabe que o nível de informação geográfica do setor, a necessidade de informação geográfica é muito grande, e talvez se as empresas se unissem, aí a gente pode até contatar a CPFL Energia e ver se é possível. Mas eu só acredito que isso seja possível com uma união de todas as concessionárias. Uma empresa, uma organização que não tem como negócio específico à distribuição de energia elétrica, ficaria difícil. Obrigado.
Eu tenho uma curiosidade que é sobre o relatório das hidrelétricas. Ele está disponível online ou tem que fazer um pedido para vocês?
Ele foi feito um mapa físico em papel, né? Ele está esgotado no momento, mas a gente pretende atualizá-lo para 2010 e, se houver interesse de alguém, manda um e-mail para cdm@camargocorrea, tudo junto, sem acento, sem i, .com.br. Ou entra no nosso site, www.camargocorrea.com.br, e lá você vai ter um encaminhamento para mandar um e-mail para nós solicitando. Okay?
Denilson, você também é gerente de marketing digital na Tecnisa, né? Gostaria de saber se o uso de redes sociais, lógico que ele traz um tráfego, aumenta o tráfego para o site de vocês. E se tem como avaliar quanto desse tráfego acaba fechando o negócio, acaba convertendo em negócios para a Tecnisa? Vindo de Twitter, de Flickr, não sei.
Sim, hoje 12% da audiência do site da Tecnisa ele vem de redes sociais. Né? Então, a gente está presente amplamente nas redes sociais. Twitter explodiu realmente esse ano. Né? Inclusive, em abril fizemos a primeira venda também de um apartamento através do Twitter. Uma divulgação que a gente fez através do Twitter. Tinha toda uma página no site que recepcionava essa pessoa e tudo mais. E gerou a venda, até saiu naquele Daily Beats, como uma das 20 curiosidades do Twitter no mundo, né? Para a gente foi uma grande honra, né? Estar presente aí numa relação, uma importante relação dessa, né? Mas também a gente tem presença no Orkut, Facebook, usamos muito forte o YouTube, né? Com os vídeos do nosso site, né? E eles são todos geradores de audiência para a gente, né? Então, é uma grande fonte de mídia, de recebimento de visitantes, tráfego para, né, para o site da Tecnisa, somado, obviamente, a todo o plano de mídia online que a Tecnisa possui. Realmente, ele é um gerador de vendas, de fluxo para a gente, né?
Falando em redes sociais, esse seminário está sendo transmitido também pelo Twitter, alguns posts com alguns detalhes estão no Twitter do seminário. E após o seminário, uma semana depois, a gente vai, no máximo, a gente vai disponibilizar alguns trechos no YouTube também e o MP3 para na forma de podcast. Bom, a gente está com o horário praticamente meio-dia. Eu queria agradecer a presença do Renato e do Denilson, agradecer a todos vocês que ficaram firmes aí até meio-dia. E à tarde a gente tem uma agenda bem lotada aí de palestras. Obrigado.